Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim e o destaque agora é o mercado do café. Mais uma vez, o mercado iniciou a semana com altas, né? Nessa terça-feira nós tivemos movimentações técnicas no início do dia. Mais uma vez, ele avança e a gente tinha altas de até 300 pontos no início da tarde dessa terça-feira. Para entender um pouco melhor o que está acontecendo e o que o produtor pode esperar para os próximos dias, nós vamos falar agora com o Rodrigo Costa. Ele fala com a gente direto de Nova York. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez a Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Virginia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Prazer é nosso em te receber, Rodrigo. Rodrigo, o produtor que está acompanhando Notícias Agrícolas, ele tem notado que o mercado do café vem apresentando altas significativas nos últimos dias, sobretudo nas 2 últimas semanas. O que que tem incentivado essas altas? Como é que está o clima aí em Nova York?
Olha, Virginia, eu acho que é uma surpresa positiva que todos nós estamos tendo no mercado de café. Já vista que o mercado vinha numa tendência de baixa já há bastante tempo, muito em função de disponibilidades maiores que nós tivemos até a safra passada, né? E dá uma perspectiva do Brasil produzir uma nova safra recorde a partir do ciclo de 2021. Eu acho que a mudança de patamar de preço ela aconteceu quando alguns níveis técnicos foram rompidos no gráfico, ou seja, tem muito operador, muito fundo, os fundos estavam com uma posição vendida grande, que eles começam a sair das posições se o mercado quebra alguns pontos técnicos, né, que, enfim, é basicamente de uma forma simples olhando para o gráfico. Mas acho que talvez mais importante do que isso foi uma sequência de ganhos que nós tivemos tão logo o contrato de dezembro da Bolsa de Nova York, desculpe, entrou em notificação. O período de notificação, que é o período de entrega, a diferença de preço entre o mês que está sendo entregue e o próximo mês futuro, ela estreitou bastante. O que, em outras palavras, significa dizer que aqueles que detêm os estoques certificados na bolsa, eles estão querendo continuar segurando esses certificados, seja porque esse café está comprometido, seja por eles acreditarem que esse café tenha algum valor para ser ainda mantido no seu livro, né? Ou seja, estão comprados. Isso imediatamente gerou uma reação de alta no mercado. Isso foi no dia 19 de novembro. E de lá para cá, que parecia que a gente ia ver alguma correção tão logo como começasse o período de entrega, acabou sendo completamente o contrário. O mercado continuou subindo, esse spread, essa diferença de preço entre esses 2 meses que eu mencionei, ela não diminuiu. Nós tivemos no mês de novembro uma queda dos estoques certificados em mais de 120 mil sacas, de 2 milhões e 300, 2.100, perdão, para 2 milhões, né, de sacas. Então é uma queda relativamente boa pelo período de tempo. Não é, ainda existem mais de 2 milhões de sacas no inventário, ou seja, existe um estoque relativamente ainda grande, né? Enfim, não sei se é grande, mas não baixou, vamos falar assim, tão significativamente assim. Mas eu acho que a combinação de ter baixado junto com uma estrutura, ou seja, esse spread que deu uma estreitada, mostra que pode ter uma demanda ainda melhor do que se imagina. E nisso os fundos continuam ainda comprando mais a posição deles vendidas e alguns já entrando numa posição comprada, ou seja, apostando numa continuação da alta.
Rodrigo, além dessa quebra de safra que a gente tem, que já tinha sido apontada no Brasil e posteriormente ela foi apontada pelo USDA também, a gente tem alguns analistas, algumas informações de sites internacionais que falam também da situação do clima no Brasil. Especialmente nesse último final de semana choveu bastante na região do café, aqui em Minas. Isso tem impactado de alguma maneira esses preços? Como que tem chegado essas informações até vocês?
Então, Virginia, na verdade existia algum tipo de ansiedade por causa das chuvas de outubro que foram abaixo do histórico, mas novembro foi um mês de boas chuvas, né? Tem informações, tem uma percepção. O Brasil é muito grande, né? A área de produção no Brasil, de café no Brasil é bastante grande. Tem informações vindas de algumas regiões que por causa do clima mais quente, você já teve alguma perda do potencial de produção para o próximo ano. Mas em maioria o mercado não está tão preocupado com o clima no Brasil, não. Talvez em função da pequena geada que teve em julho, que atingiu um pouco o Paraná, talvez do clima também sendo um pouquinho mais irregular, você teve alguma perda, mas o mercado ele percebe que existe sempre uma perda inerente à questão climática, quer dizer, todos os anos algumas regiões acabam sofrendo um pouco mais em outras. Quer dizer, o mais importante da percepção para o mercado é quanto que isso desvia do normal, quer dizer, nós vamos ter uma perda muito maior do que o normal em função do clima, talvez não estar tão ideal em absolutamente todas as regiões do Brasil. Pode ter. Então, tem algum ajuste que o mercado vem fazendo. Acho que o pessoal está correndo aí as lavouras, vai ter mais gente ainda a partir do começo do ano vendo para saber de fato quanto que vai ter qual vai ser o percentual de potencial, perdão, de produção de 2021 para o Brasil, mas a questão climática eu não acredito que esteja influenciando os preços das bolsas, não.
Tá, nas negociações do dia, Rodrigo, a gente ainda não tem esses números, mas você tem como é que fechou o mercado hoje na Bolsa de Nova York? Você
O
consegue
mercado
passar para a
fechou com
gente?
180 pontos de alta, 123,80
Dezembro.
hoje. O março,
O
o dezembro
março?
já tá em notificação.
Tá, diante desse cenário dos últimos dias, os negócios estão sendo fechados, Rodrigo? O produtor tem aproveitado esse momento de alta ou ele ainda está apreensivo, segurando o café? Como é que tem sido?
Olha, o movimentação em geral do físico nas últimas 3 ou 4 semanas, se você quiser, ou seja, nesse movimento de alta
Sim.
toda que está acontecendo, ela foi bastante franca, teve bastante negócio saindo. Acho que o produtor, uma prova muito disciplinada, tem aproveitar essas altas para ir vendendo, até porque é uma alta que veio um pouquinho mais de surpresa depois de tanto tempo de baixa que nós tivemos, né? Então a negociação que a gente ouve foi bastante franca, não só apenas para o que ele tem de café disponível agora, mas também como reportado por vários, para negócios futuros, ou seja, o que vai ser colhido na safra 2021, na safra 21-22. Então, de uma forma muito disciplinada, os produtores têm aproveitado, sim.
Tá. Rodrigo, diante de todo esse cenário que você explicou para a gente hoje, você acha que é possível que o mercado encerre 2019 em alta? A gente vai continuar com esses valores, depois, como você mesmo citou para a gente, depois de tanto tempo esperando por uma melhora no setor? O que
Olha,
que você
Virgínia,
acha?
o que a gente está percebendo, e eu acho que hoje a movimentação da Bolsa foi bastante representativa para a gente poder falar isso, é que a volatilidade ela está mais exacerbada, né? Ou seja, tem toda vez que o mercado muda de tendência e quando ele tem uma mudança mais aguda, como essa que nós vimos no mês de novembro, existe um pouco de questionamento por parte dos agentes. Do que de fato está acontecendo e qual a perspectiva dos preços. Quem andou se posicionando mais cedo, imaginando que fosse só um soluço, ou seja, que o mercado estava subindo, mas voltaria a cair, obviamente acabou se machucando e fica um pouco à espreita esperando para ver uma tendência mais definida. Tecnicamente, o mercado está bem positivo, ele está conseguindo segurar, apesar do real estar aí a 4,20, apesar do peso colombiano ter desvalorizado bastante, apesar. Nós estamos no período de maior disponibilidade de cafés na América Central, com a entrada da safra da Colômbia também, incluindo. Então, é um mercado que tem se comportado de uma forma muito sólida por enquanto. Mas, devido a essa volatilidade grande, está difícil ter uma opinião mais assertiva aqui desse curto prazo, né? Eu tenho a impressão que para o final do ano, quer dizer, até porque está acabando, a gente pode ter uma pressão vendedora um pouquinho menor, como um todo, né? A proximidade aí de 2020, os produtores acabam também equalizando o quanto que eles possam estar querendo vender para a questão do imposto de renda no próximo ano. No mercado que tem se mostrado firme, você pode também acabar tendo um pouco de retração no interesse maior de venda. Se de fato os estoques, a disponibilidade está muito menor do que se imagina, então, potencialmente você tem menos produto para ser vendido no curto prazo. Dessa forma, acho que as altas mais significativas que a gente pode ter, ela vai ser aproveitada para negócios futuros, ou seja, já para as entregas de 2021 e de 21 e 22. Eu particularmente acredito que o mercado possa, sim, encerrar o ano positivo. Acho que não seria difícil falar, porque a gente começou o ano com o mercado no patamar de 115 centavos, então, mais ou menos. Então, acho que sim, a gente pode encerrar o ano positivo. Eu só não sei se a gente consegue segurar aqui nesses 124 centavos que a gente está agora, né? Tenho a impressão que ele não vai ficar muito por aqui, não. Ou ele vai dar alguma estressada mais para cima para apertar quem tá vendido nesse mercado e ainda tem uma parte dos fundos vendidos. Ou então ele volta um pouquinho, talvez para ficar um pouco abaixo de 120 centavos, mas eu não sei se vai perder tanto para encerrar o ano de forma negativa. Então, se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu diria que o mercado fecha o ano, ou seja, comparando obviamente com o 31 de dezembro de 2018, basicamente inalterado.
Tá, Rodrigo, para os próximos dias, no que o produtor tem que estar atento, ao fechar o negócio, como que ele pode agir? A gente sabe que o mercado do café é exatamente o que você estava falando para a gente, ele é muito volátil, ele muda todo o tempo, mas o que o produtor precisa prestar atenção para que bons negócios sejam fechados?
Olha, Virginia, essa disciplina que o produtor brasileiro tem de saber quais os seus custos de produção, saber todos os custos variáveis, os custos fixos, entender quanto que custa para produzir o café dele e ter basicamente um objetivo de lucro, eu acho que é muito importante, né? Então, se os níveis de preços que têm sido negociados já são preços que, de alguma certa forma, ajudam a, primeiro, diminuir dívida, segundo, pagar os seus custos, terceiro, fazer uma programação melhor de tocar a sua fazenda, que, obviamente, é uma tarefa bastante árdua. Eu acho que o produtor tem que atentar, sabendo desses custos, entendendo mais ou menos quanto que ele vai colher o próximo ano, ter pelo menos um percentual da próxima safra comercializado, para também, eventualmente, caso os preços voltem a cair, ele não se sentir um pouco chateado, né, com isso. Em geral, uma coisa que é importante a gente falar é que os níveis de preço atuais já são suficientes para remunerar praticamente a todos os outros países produtores de café também. Eu digo isso porque o Brasil é o mais eficiente deles, ou seja, é o país que produz num custo mais barato na média. Claro que tem aqueles que têm um custo mais alto, mas enfim, o Brasil produz melhor, de uma forma mais eficiente do que os demais, porque tem uma produtividade grande, porque tem uma profissionalização muito grande, porque tem instrumentos muito interessantes. A cafeicultura no Brasil é muito desenvolvida, né? Tanto da troca por insumos ou por fertilizantes em geral, defensivos, enfim, e também essas comercializações futuras que eu mencionei também, são instrumentos que não são todos os outros países também que conseguem fazer. Então, ter, né? Então, o mercado de café mundial, ele tem um ano deficitário esse ano, ele vai ter um ano superavitário o ano que vem, mesmo que o Brasil vem a produzir 70 milhões de sacas, como alguns falam. Esse número não é assustador, ele não deve deixar o mercado voltar para baixo de US$ 1, por exemplo, na minha opinião, ou seja, cair muito significativamente. Menos ainda agora, porque já se comercializou uma boa parte das próximas produções. Então, acho que o recado, sabendo do seu custo de produção, tendo a disciplina de saber quanto que ele está satisfeito em ganhar. Claro que todo mundo sempre quer ganhar o máximo, né? Só que nós nunca sabemos qual que é o máximo. Então, a melhor forma é de uma maneira disciplinada, ir vendendo quando o mercado dá oportunidades de colocar lucro no bolso, porque ninguém quebra com lucro no bolso. Claro que sempre dá para maximizar, pode pegar uma parte e ele pode sempre guardar para depois tentar vender a preços melhores, mas eu acho que esses sinais todos que eu mencionei, com o real muito desvalorizado também, com o peso colombiano também, quer dizer, todo mundo acaba estimulando para o trato. Dessa forma, eu acho que é a disciplina em saber seus custos e vender é um objetivo que ele tem em mente.
Legal, Rodrigo. Eu agradeço a sua participação no Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aqui aberto para você participar mais vezes conosco nesse ano, no ano que vem. Caso a gente não se fale, tenha um ótimo final de ano e até a próxima.
Vai ser um prazer sempre participar com vocês. Obrigado e um ótimo final de ano. Boas festas a todos, se nós nos falarmos também.
Obrigada. Bom, essa foi a nossa entrevista com o Rodrigo Costa. Ele é diretor de trade do grupo Comexim lá em Nova York, nos Estados Unidos. E ele deixou aqui para a gente o recado de que o produtor precisa se programar para o ano que vem, para entrar em 2020 já sabendo como ele quer trabalhar, com suas metas a bater, tendo em vista, aproveitando as altas do mercado que estão acontecendo nos últimos dias, sempre lembrando que o mercado do café é muito volátil. Então, o produtor que tem café para negociar, ele deve aproveitar esse momento para já começar o próximo ano em alta. Continue acompanhando as informações e notícias agrícolas. Em breve, nossa programação está de volta.